Eu acho que estamos gravando, raríssimas, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Papo Raríssimo. Eu acho que é o nosso sexto episódio. Puxa, e que pontualidade britânica! Eu abri agora 5 horas e está aqui o Zeca Martins já na escuta. Zeca, se você nunca usou esse voice chat do Telegram, para você começar a falar, você tem que acionar um microfone que fica aí no centro da tua tela. Por acaso, agora você já está com... Ahá! Agora estamos conversando. Zeca
Devidamente
Martins.
acionado. Tudo bom, René? Alegria de te ouvir.
Putz, não, alegria minha, estou te ouvindo super bem, espero que você esteja me ouvindo bem também. Por enquanto, só nós dois aqui, vamos ver se a gente consegue
Ah,
juntar mais
pronto.
gente.
Aí a gente mata a saudade, não te preocupes.
Ah, cara, mas olha, puta, que bom, fiquei tão honrado que você topou essa história, porque,
Ué, mas...
puxa, Não, que você. Assim, é sempre um prazer conversar com você, sempre é. Aliás, eu acho que numa das dos momentos ali no meu podcast que eu estava descrevendo, você, eu falei: olha, toda vez que eu converso com o Zeca Martins, eu sinto a minha CPU a 100%, assim, liga a ventoinha da minha CPU, porque é a única maneira de acompanhar. Porque você é a força da natureza, você tem um, né, você tem um drive, você tem uma energia que são simplesmente admiráveis. Que bom falar com
Porra,
você.
igual, René, você sabe que eu tô saindo agora assim, sem interrupção, sem o pit stop.
Tá, sem tirar de dentro.
Eu de uma conversa com um amigo que é um filósofo e tal, e assim, cara, ultimamente eu acho que a energia que a gente tem consumido é muito de olhar para os que estão na chuva, como todos estamos,
Sim.
e dizer que, cara, não tem a alternativa, é pior do que a gente caminhar para frente, acreditar e tentar construir esse negócio, entendeu? Então
Você tem toda a razão, cara. Eu acho isso realmente eu acho que esse senso histórico mesmo, esse senso de um momento que, puxa, demanda um pouco mais de gás da gente, acho que realmente empolga todo mundo, né? Eu sinto isso também. Aliás, eu vou te dizer que essa pandemia teria sido muito menos suportável se eu não tivesse me envolvido com os meus projetos. Acho que a mesma coisa aconteceu com você.
Não, eu acho que essas iniciativas, sobretudo se a gente consegue manter a cabeça para fora d'água e não entra em autocomiseração,
Sim.
ela tem um efeito terapêutico, cara. Não tem nenhuma, mas eu não tenho nenhuma dúvida, né,
É
de
verdade.
que o fato de você ter um destino e perceber que tem pessoas que comungam com vocês, você é um elemento de, nada a ver com religião, mas é um momento de conexão espiritual, sabe? E resistência, e resiliência, que a
Mas é
gente fala.
verdade, concordo com vocês que tem uma coisa de catálise também, né? De você catalisar coisas que, de repente, forças que estão meio soltas, de repente você consegue fazer com que elas converjam e que alguma coisa aconteça. Eu acredito muito nessa história de catálise.
Eu acredito também. Eu acho que os tempos dizem, né? Os filósofos têm sinais, né? Eu acho que a gente está numa mudança de era. Mas em compensação, ao mesmo tempo que a gente se sente deserdado pela era que nós estamos deixando para trás e que está
Sim.
gerando tanto sofrimento, a gente está abrindo uma outra, né, cara?
Tomara que sim.
Eu estou aprendendo tanto, René, tanto como nunca aprendi, mas nem de longe, no resto da minha
Pô,
vida.
tenho certeza, cara. Aliás, tem duas coisas que são admiráveis. Primeiro, os interlocutores que você está conseguindo mobilizar, você tem conseguido falar com gente, cara, você tem identificado. Eu até te pergunto, como é que você tem feito para identificar os teus interlocutores? Você está trazendo gente com propriedade, gente de peso, gente que está fazendo coisas. Como é que você
Algumas,
identifica?
honestamente, estamos só eu e tu, então ninguém vai pensar que eu estou bragging. Algumas estão. Já inverteu o fluxo, René. Algumas estão me procurando.
Olha que ótimo, esse é o melhor cenário, quando as pessoas procuram você. Que legal!
Assim, tem duas coisas, tá? Uma coisa é meu projeto pessoal ali do meu podcast. Então,
Tá, que é o Spincast.
nesse caso, vale isso que eu te falei. Vale o interesse que o sujeito olha aquela lista e diz: não, peraí, aqui tem zero de aventura, ou de cilada, ou de E aí o sujeito dá uma ascultada ali em dois ou três, percebe Sim. que é uma conversa, assim, papo reto, tá?
Tá.
Outra coisa é a minha participação aí dentro desse movimento, essa iniciativa aí, que é o Derrubando Muros, e que tá também tendo uma atração incrível, porque a gente está fazendo um mix de gente que tem conexão com a política em diferentes segmentos, tem Sim. empresários muito importantes assim, que estão no nosso grupo, tem ativistas de todas as áreas que você pode imaginar, ativistas ambientais, assim, nós temos as principais lideranças, a segurança pública, na educação, e nós temos intelectuais, cara, assim, acho que a gente está com um grupo bacana de intelectuais também que está...
Zeca, deixa eu voltar um pouco a fita, um pouquinho, porque essa é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Porque, assim, eu sei da sua participação nesse projeto Derrubando Muros e sei vagamente também sobre o Spincast. Tá. Qual começou primeiro? Conta um pouco, para até eu mesmo me situar um pouco melhor.
O Spincast é um spin-off de um observatório que nós montamos na primeira, segunda semana da pandemia. E aí... Como aqui,
nós
é um grupo de pessoas relacionadas à ciência, biologia molecular, médicos,
que nasceu como? Que mal,
epidemiologista.
Mas como que nasceu isso? Me conta.
Nasceu de um contato meu com um epidemiologista chefe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e com o diretor do Centro de Biologia Molecular da Federal do Rio Grande do Sul, o Guido Lenz.
Tá,
e aí os dois, assim, muito por uma lógica científica, mas com pouco entendimento das implicações econômicas e políticas daquilo que começava a acontecer. Não tínhamos ainda uma visão clara do negacionismo, tá? A gente tinha uma visão
da pandemia. Né?
A pandemia era uma ameaça ao planeta, ainda Sim. assim, no início, então ninguém sabia como seriam as reações e tudo mais, era a semana do teste, não tinha insumo para teste, aquela coisa. A gente começou a conversar, e a ideia era conversar e ajudar. Fizemos uma reunião com o corpo clínico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o mais importante lá do sul, e aí esse grupo cresceu. O problema é que a pandemia logo começou a adquirir contornos, né, de duplo choque, né? Ela começou a virar uma pandemia sob ataque. A gente logo começou a ver que o quadro tinha uma complexidade maior. Aí não era propósito do grupo, e eu resolvi ampliar um pouco mais a interlocução, porque eu estava falando com pessoas muito interessantes que ficavam lá no grupo, fechado, ali no Zoom. E eu resolvi fazer o podcast. Então eu comecei só com temas da pandemia, porque eu tinha acesso fácil a fornecedores de inteligência, mas dois ou três meses depois o assunto começou, se você lembra, houve naquele mesmo período do início do ano, houve uma insinuação assim, de golpe, de invasão do Supremo e não sei mais o quê.
Sim, patetada, palhaçada.
E aí a gente resolveu, eu propus com outros amigos pegar uma parte daqueles cientistas que tinham interesse, junto com uma parte dos políticos que a gente conhecia. Assim, político, que eu quero dizer, é pessoas que já estiveram em governo, né? Então, por exemplo, pessoas assim, até bem moderadas, assim, conservadoras, até tipo o Nelson Jobim, o Milton Seligman, o Antônio Brito. É um time interessante. Mas o Hussein Kalu, lá de Harvard. Então era um grupo bem pequeno no início para discutir pandemia e o que estava acontecendo com o Brasil. Aí o negócio começa a ficar chato, né, René? Porque daqui a pouco a gente começa a virar professor de Deus, dar explicação uns para os outros e tal, e a coisa está pegando fogo aí fora, né? Aí nós começamos, escuta, vamos abrir esse negócio, vamos conversar com mais gente. E a primeira conversa que nós fizemos foi, a gente chamou de Saga da Vacina. Aí nós pegamos, cada um do grupo tinha direito de convidar 5 pessoas de fora.
Que legal.
E nós trouxemos, então, o João Gabardo, que na época tinha recém saído do Ministério, isso foi já, acho que é junho ou julho, e trouxemos o Calil, que tinha sido presidente do Butantan, tinha sido o lugar que está o Dimas Costa agora. E para saber a quantas andava, se ia ter vacina, se não ia ter vacina, aquilo era muito inicial. E foi uma conversa interessante, porque é um público que não tinha informação técnica, que não tinha uma clareza sobre as informações. Então, gente, repara, assim, a gente que estava discutindo a esfera pública, mas que não estava entendendo muito bem o processo da vacina. Aí, um pouco mais adiante, houve uma matéria no Globo sobre as igrejas pentecostais e como é que essas organizações, assim como mushrooms, né, estão capilarizando e capturando populações inteiras. Assim,
Rizomática, vamos lembrar do Deleuze.
Aí nós fizemos um painel que a gente chama assim de espiritualidade interreligiosa, estou tentando lembrar o nome exato que a gente usou, espiritualidade interreligiosa e democracia.
Tá? Que legal.
Então falamos, trouxemos lá 3 bispos da Igreja Católica, 2 rabinos, 2 pastores e foi uma conversa assim, de compartilhamento das perplexidades. Né? Na minha geração, a gente se acostumou a ouvir a Igreja Católica sendo um beacon, né? o sinal assim, da luz para onde a gente ia caminhar. A Igreja Católica afundou assim, enquanto influenciadora da opinião pública. E foi muito interessante, porque aí alguns de nós, olhando para trás, cobramos dos bispos. E aí um deles foi muito... muito claro conosco, assim, olha, vocês são do tempo em que a CNBB tinha a voz. Hoje somos nós e mais 200 outlets que influenciam.
Uau, que interessante! Nunca tinha pensado nisso. Que interessante.
Aí, cara, entrou um outro assunto relevante também. Né? O Caldeira fez esse livro junto com a Júlia Secula sobre o paraíso restaurável, onde o ponto de partida é a pujança que tem no Brasil, o Brasil é campeão mundial, indiscutível, em volumetria de se isso pudesse existir, de fotossíntese, né?
Então,
nós somos o maior. Eles, inclusive, no livro do Caldeira, tem um mapa sobre a produção de biomassa e fotossíntese no mundo, e o mapa é proporcional à contribuição para o planeta. E nós somos os maiores, nós somos a grande potência mundial.
Por enquanto, sentido. Né? Por enquanto.
Mas...
mas de qualquer maneira.
Aí é o tema, né? Então, assim, a gente parte de algumas ideias provocadoras, assim...
Que legal!
Né? Uma delas é, cara, nós perdemos a onda dos semicondutores. Nós nunca fomos players, nem largamos. E as tentativas foram bizonhas, né? Assim, o PT teve uma época que resolveu brincar de semicondutor e afundou 300 milhões de dólares na periferia de aqui de Porto Alegre, hoje é sucata. Nunca produziram, tá? Nunca saiu do chão, só gastou dinheiro. No software, nós somos assim, atrasadinhos, né? Tá aqui um cara que trabalhou com minha empresa, que eu vendia há 8 anos era uma empresa de software.
Zeca, vamos fazer um parêntese aqui, é legal dar um pouco da tua história, porque você tem uma história que é também assim, um quebra-cabeças, porque você é sociólogo por formação, mas é empreendedor de tecnologia. Conta um pouquinho dessa tua história com a tua empresa, só para dar essa perspectiva, né, para quem não conhece você.
Pois é, eu fiz graduação e mestrado em sociologia na Federal do Rio Grande do Sul.
Cara, você fez mestrado? Que legal.
Fiz. Aí eu fui trabalhar, eu tive uma sorte, já saí trabalhando num projeto do Banco Mundial. Eu fiquei 3 anos trabalhando em Brasília nesse projeto. E mais sorte ainda, sorte randômica é um fator importante na vida, né?
Uau.
Aí eu fui convidado para fazer parte, eu tinha 28 anos, do governo do Pedro Simon, fui secretário do Trabalho.
E você está brincando? Tão novo assim? Que legal!
Fui, e assim, com zero de experiência na coisa pública, né? E zero de experiência na coisa pública e quase zero em tudo. Foi um crash course, assim, real, porque ele, particularmente, Simon é um mago, né? Um cara com muita sabedoria, aprendi muito com ele, mas muito diferente de você tomar decisão assim, do que eu tenho na minha cabeça. Isso foram 3 anos, então, quando saiu, eu também casei muito cedo, René. Eu fui pai com 21 anos.
Nossa, que novinho! Eu conheci sua mulher lá no Vale do Silício. Isso, sim.
Você não me perguntou se é a mesma, mas é a mesma.
Não, mas sabe o que eu imaginei que fosse? Porque vocês estão tão bem. Falei, cara, esses caras têm cara de quem está junto a vida toda, assim, parece companheiros de uma vida inteira.
Verdade, nós estivemos juntos lá na, na Mountain View. E, que legal. E aí eu resolvi esse negócio, resolvi ser empreendedor. Então eu fiz três empresas, né? Eu fiz a primeira, era uma coisa que ainda estava associada à sociologia, tinha os primeiros computadores aí, desktops aí que a gente já tinha acesso. Então nós fizemos um instituto de pesquisa na época para concorrer com o Ibope. E deu certo, existe até hoje.
E que legal! A tua primeira startup existe até hoje, que legal!
E a segunda também. A terceira aqui não existe mais, meio que curioso. Mas tem boas razões para isso, né? A segunda, aí foi assim, René, eu comecei, aí você já deve estar na ativa nessa época, nós começamos com uma produtora de quiosques e CD-ROM e mídias interativas.
Estamos
falando aí de 93, 94.
Certo, eu lembro. Começou assim, digital começou assim, fazer CD-ROM, fazer assim, revista interativa, fazer quiosque, eu lembro disso, todo cliente queria.
Imagina, você deve ter sido pioneiro nisso. Aí nós, com essa empresa, ela foi bem, ela até hoje o domínio interativa.com.br é nosso. E aí nós acabamos comprando uma agência de propaganda convencional, que a gente deu uma pegada digital. Isso foi em 96, 7.
Poxa, mano, os primeiros, então. É, porque estava começando, 96,
eu fui convidado, tinha um Keidar no estado do Rio Grande do Sul, que era o Gerdau, o Sirotsky e companhia, e eles me convidaram para liderar um projeto de atração de investimentos diretos. E era interessante, porque tinha uma base em São Francisco. Então, assim, estamos te falando agora de 98, eu tinha minha empresa, mas eu assumi esta missão, assim, por um período de 6 meses, e foi uma coisa muito chocante para mim, porque eu tinha um negócio regional fechado, e daqui a pouco eu estava lá no olho da nova economia, naquele boom da primeira onda da internet, assim, e a famosa anedota, né, dos negócios na folha de guardanapo. E era mesmo, eu vi lá a Star Media levantar $400 milhões.
Nossa, Star Media, meu Deus do céu.
Lembra disso, né?
Foi um claro flop. Que eu lembro. Como é que chamava aquele maluco da Star Media? Era um uruguaio? Como é que ele chamava? Uruguaio.
Martim, não sei das quantas.
Logo eu lembro também.
Bom, e aí...
Espuelas. Isso.
Espuelas, exatamente. Aí eu não consegui mais voltar para o meu negócio, assim, olhar para ele com prazer, sair de casa para ir lá tocar. E eu dei de presente a empresa. Eu tinha 75% da empresa, eu dei para o sócio que tinha 25%. Eu não aguentei aquele negócio, porque eu tava vendo o que estava acontecendo em São Francisco e me convenci de que dava para fazer uma coisa parecida aqui. E foi o que a gente fez, foi uma maluquice. Assim, fomos para o trapézio sem rede embaixo. A história da Gold Digital, que eu vendi em 2012, ela nasceu em 2000, e assim, eu comprei digamos, participação majoritária em três pequenas empresas que estavam incubadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A principal delas era uma empresa de data mining, René. Data mining. Eles tinham software, vendia em CDzinho, mandava pelo correio. Data mining. Bom, aí o nosso benchmark era duas empresas americanas, que era a Epiphany e a Spotify.
Nossa.
E a Personify.
Nossa, Epiphany, claro, custava uma fortuna. Epiphany era uma coisa louca, era uma coisa.
Ela era uma startupzinha de São Francisco nessa época. Aí nós dissemos assim, peraí um pouquinho, esses caras usam inteligência artificial, na época era ninguém no Brasil falava, não existia esse jargão de inteligência artificial,
não.
Agora virou
carne
de vaca, né?
Isso.
E aí esses garotos tinham esse software, eles já tinham distribuído umas 4 mil cópias pelo planeta inteiro. Junto veio uma integradora de uma linguagem na época que era muito avançada, que era o WAP, que era uma linguagem para móvel.
Tá, ok.
E nós trouxemos, eu tirei da empresa de comunicação o braço de projetos e mídia interativa para... porque ali tinha uma competência de gerência de projetos. Tá?
Tá.
E aí nós criamos a Go Digital para criar um posicionamento de precision marketing. E vou te dizer, assim, a gente ficou... era muito curioso, né? Porque a gente nasceu com zero cliente, bootstrap, e uau, uma tecnologia Mambembe, porque você, entre você ter um software... Entre você ter um software e você ter uma aplicação comercializável com manutenção possível, vai uma longa distância. E foi assim que a gente começou, vendendo promessa. E nosso primeiro cliente, acredite ou não, foi a Submarino e o segundo foi a Americanas.
Você está brincando? Você já, pumba, de cara já emplacou os dois?
Não foi de cara. A gente não foi de cara. A gente tomou uns 6 meses de porta na cara até para o primeiro cliente. E vendo as
conseguiu.
Contas... conseguiu. E assim, a primeira engine de personalização que a gente vendeu foi lá para o Jansen, Flávio Jansen, da Submarino.
Claro, que está hoje na LocalWeb, isso.
E a segunda, foi vendida por Germán Quiroga na Americanas.
E Quiroga, assim, nossa, conheço o Quiroga há 500 anos. Grande Quiroga, olha.
Pioneirão, querido. os dois caras. É. Não, eu nem tinha ideia quem eles eram. mas eu ao longo do tempo, ao longo do relacionamento, me dei conta que nós tínhamos não só conquistado dois clientes, mas duas referências para o mercado.
Né? É isso, Founding Fathers, são os Founding Fathers da internet.
Aí é a sorte também, né? Fossem dois caras inexpressivos, não sei o quê, a gente tinha feito uma transação comercial. Ali não, ali tinha dois caras que, opa, se vocês venderam para dois caras... E eram concorrentes férreos, lembra disso, né? Não podia...
Sim, claro.
Nós tínhamos Chinese Wall, um monte de cuidado, assim, para não ter comunicação
verdade. Eram concorrentes.
E assim foi. Essa empresa acabei vendendo para uma corporação americana, que assim, foi uma venda muito feliz, porque pegamos um momento do câmbio brasileiro quase um por um.
Uau, que bom!
Mas não foi uma fusão feliz, porque e assim, a gente também vendeu, acho que já tinha o fato de ter experiência nessas horas, assim, já conta, aquela minha experiência de atração de investimento, negociação com venture capital lá atrás. Me deu uma boa condição, e assim, então eu quando você vai vender um pequeno negócio para uma grande empresa, você tem que saber que você vai ser nada, né? O rumo dos negócios, você é a peça mais insignificante que passa a ser no momento que houver o takeover. Então a gente negociou bem, a gente vendeu a maior parte, eu não criei strings de com o negócio, e foi bem. Não foi perfeito.
Eu não conhecia essa tua história, Zeca. A gente, até para dar um contexto para quem estiver ouvindo também, eu conheci o Zeca porque eu tinha ido parar meio que por acaso num curso da Singularity University, acho que em 2011, se eu não me engano. Era uma das primeiras turmas, e você estava lá com a tua mulher. Tinha mais uns brasileiros também, mas você, foi assim que a gente se conheceu, foi naquele contexto. Faz 10 anos, cara, a gente está comemorando aí 10 anos que a gente se cruzou. E até agora a Singularity não conseguiu entregar nada, mas tudo bem, isso é só um comentário, não saiu nada de lá. Mas desde agora, vamos voltar. Legal, obrigado por esse contexto, a gente consegue entender tua bagagem toda. Você estava contando justamente desse movimento que é quase nem sei como chamar, não é um tsunami, porque não é tão brusco assim, mas você está fazendo ali, é quase um efeito bola de neve, juntando forças nessa história do derrubando muros, ganhando espaço com o Spincast. E o Spincast, para quem não conhece ainda, é um podcast, cara, que eu até acho que eu comentei isso com você, né? Teve um dia que você conseguiu trazer o Gabeira. E minha mulher trabalha com meio ambiente, ela foi relatora do Conama, ela era presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. E aí eu falei, Gal, o que você acha? Ela adorou. Então, assim, se a minha mulher, que entende do assunto, adorou, eu falei, uau, olha o que o Zeca está fazendo. Aí, vamos voltar um pouco mais para essa história, cara, tanto de Derrubando Muros quanto para o Spincast, porque eu acho que é uma das coisas mais inspiradoras para mim no momento, é isso que você está fazendo, que é trazer gente para conversar com propriedade e sem papo furado, né, papo reto, sobre, puxa, coisas que são absolutamente vitais para o futuro do país, né, que é a questão ambiental, que é a questão sociopolítica. Conta um pouco mais para a gente, cara, que isso é muito legal.
Assim, René, só para... Então, assim, o Spincast é um projeto autoral, eu tenho uma total autonomia, assim,
Você está fazendo tudo sozinho, Zeca, ou não? Você faz tudo sozinho ou você tem equipe?
Não, eu tenho um editor. Mas assim, toda a produção é minha. Toda a produção é minha. Não, não a edição. A edição não é minha. Inclusive porque me ajuda a desapegar, né?
Então, assim, claro, não.
Uma hora e meia de papo. Eu faço uma avaliação meio de butiquim, assim, não vale uma hora e meia de papo. Aí eu peço para ele transformar isso aqui em uma hora de papo. Uma hora de papo é muito tempo.
Sabe que isso é de um desprendimento extraordinário, porque a coisa mais difícil é você se auto-editar. Eu não consigo me auto-editar. É muito difícil. Tudo que eu gravo, eu publico na íntegra, porque eu não consigo me auto-editar. Olha, porque você fez, foi uma decisão boa, né?
Não, e tem uma limpeza. Às vezes você fala coisas assim. Por exemplo, ontem eu estava entrevistando essa moça aí, a acionista do Itaú, que me surpreendeu muito.
E aí, eu vi por cima, que história bárbara.
Ela tem uma campanha toda sobre a cannabis, o uso medicinal, ela me contou dados assim, incríveis, e lá pelas tantas ela falou assim, não, porque eu nunca consumi nada. E aí eu falei para ela, puxa, eu tentei intensamente, mas eu sempre me dei muito mal, eu passo mal, fico mareado. O editor cortou. Mas eu acho que ele tinha que ter cortado mesmo. Aquilo ali não era para eu estar fazendo confissões de corpo presente. Não tem valor nenhum. Além do que.
Não agrega nada, né?
Não agrega nada, fica meio assim, um toque. Não foi legal. Eu acho que ele fez muito bem cortar. Mas talvez eu não cortasse para bancar o autêntico, entendeu? Bobagem, tinha que tirar mesmo. Então, assim, ela ganhou. Às vezes você ganha mais poder, potência de comunicação numa comunicação mais enxuta. Né? Mas enfim, então eu estou sempre me surpreendido, porque assim, já são quase 60 episódios agora, eu acho.
60? Caraca, sim. Ô louco.
E se você pegar, por exemplo, uma das coisas que eu vou começar a fazer agora é agrupar por temáticas, tá? Eu tenho 16 episódios sobre o tema do economia verde e capital natural.
Muito 16, legal. Tá?
Então, assim, os principais cabeças brasileiras da ciência e do ativismo ambiental, assim, razoável, eu já ouvi. Ah, eu poderia ouvir mais 10 ou 15, mas eu não vou aumentar a cobertura, eu vou aumentar a nuance. Mas eu cobri todo mundo ali, assim, do Carlos Nobre ao Beto Veríssimo, entendeu?
Não, eu era produtor de TV, então eu tenho que tirar o meu chapéu, porque a produção que você está fazendo, conseguir contratar esses caras todos e trazer para a mesa, é prêmio Nobel da produção, tinha que ter um prêmio Nobel. Porque, cara, normalmente uma emissora consegue fazer isso e olha lá, com uma equipe toda, Globo News, sei lá eu e tal. Mas você está fazendo isso na unha, cowboy. Isso é absolutamente admirável.
Eu acho que facilita o fato de que eu sou quem vai gravar. E tem um negócio assim, depois de você ganhar outra ação, o que eu tenho feito? Eu pego e mando a coleção, mando a raiz ali do Spotify.
Entendi, Apple, o trabalho fala por si só, né? O trabalho se vê.
Assim, olha, eu tenho feito esse trabalho aqui e eu quero falar sobre tal assunto que você tem coberto. Você tem interesse? Eu não tenho feito assim um assédio a ninguém, tá? Eu tenho tipo, compartilhado oportunidades, ele de falar nessa galeria, ele de compor essa galeria e eu de ter acesso a ele. E assim, o não que também tá é bem-vindo. O não também é bem-vindo, vamos para a próxima. Não se perde 2 minutos com não tem nenhum problema com não, faz parte. Se a gente para produzir uma. Eu tenho um grande amigo, vou falar o nome dele aqui para ti, que é um talentosíssimo cineasta, Zé Pedro Goulart, o nome dele. Zé Pedro Goulart. O Zé tem a Mínima, é a Mínima FM, o nome dele aqui é não é uma rádio FM, a Mínima é um podcast. Mas ele desiste facilmente, porque ele fica muito magoado quando ele recebe o não. Chateado, ele fica...
Não pode, é isso, é produtor, que nem Krav Maga, é assim, você derrubou, vai pra frente, continua andando, vamos que vamos.
Próximo. Assim
que tem
não, que tipo assim, pô, esse cara próximo. Não sabe que ele perdeu, vamos pro próximo.
É isso aí.
Mas isso aí, assim, então é meu trabalho. Eu fiquei surpreso com esse adensamento. Mas o Derrubando Muros, não, cara. Aí o negócio é mais. O furo é mais embaixo. O Derrubando Muros tem um sentido, digamos, de movimento cívico, que eu nunca tinha participado, tá? Porque aqui, ali dentro tem um componente assim de... tem cabeças com muito poder de inovação, tem cabeças coroadas assim, nas coisas tradicionais. Então, por exemplo, o Silvio Meira está tocando o braço...
Não, que é um gigante. Que é outro, é um gigante. O Silvio Meira é um gigante.
É isso aí. Nós temos empresários muito, muito fortes dentro do grupo, e quando estou dizendo dentro do grupo é participando mesmo, né? Então, por exemplo, o Félix Lambranho.
Que legal!
O Félix Lambranho era assim, é hoje o presidente do conselho do GP Investimentos.
Uau!
Está baseado em Londres e tal. Então, o Félix o tema da desigualdade tem no Félix Lambranho e na Marisa Moreira Salles os principais advogados. O tema do combate à desigualdade. Nós não podemos mudar esse país sem botar isso na ponta.
Claro, de qualquer concordo agenda. Com você.
Mas repara, não é eu, o sociólogo, nem o René sensível, que está levantando isso. Estou falando Marisa Moreira Salles e Félix Lambranha. E junto com eles está tá o Horácio Piva. Tá? Então, assim, nós temos uma composição hoje. E aí o que nós fizemos, René? Eu estava falando desses eventos temáticos, que é para tirar massa crítica para pensar um projeto do Brasil do século XXI, finalmente.
Legal.
Mas, em paralelo, o Gabeira ligou outro dia e disse assim, olha, está ótimo isso que a gente está fazendo, só tem o seguinte, tem uma agenda eleitoral que está acontecendo e a gente está fora. E se vocês não conectarem o que a gente está fazendo com essas pré-candidaturas todas aí, nós vamos ficar falando sozinho. E aí, assim, nos últimos 30 dias, nós abrimos uma agenda de conversas com os pré-candidatos. E conversamos com seis deles em 30 dias. Seis.
Caramba!
Seis. Do Ciro ao Mandetta, nós falamos com todos. E estou falando com todos, significa reuniões de 3-4 horas.
Você está brincando?
Sabatina, individuais, não é coletivo, não é para bater boca com os outros candidatos. Onde a nossa premissa é, a gente quer nomes de... A gente quer consensuar, não quer só superar a distopia do Bolsonaro, a gente quer um programa para o Brasil. E a receptividade tem sido ótima, porque não tem outro lugar, né, para ter receptividade. Onde é que você tem hoje? Não tem partido político, acabaram, as universidades estão murchas.
É isso aí.
Onde é que a gente conversa? Onde é que a gente se acerta para criar um projeto para o país sair do fundo do poço onde nós estamos?
Sabe o que é uma coisa que para mim é fascinante? Porque assim, eu nunca me aproximei da academia, eu não sei muito bem porquê, tem alguma coisa ali no ranço da academia, eu falei, cara, eu vou ter que ver um monte de coisa empoeirada, vou ter que pagar pau para toda aquela hierarquia chata, tem um protocolo e tal. E eu sempre tive essa sensação de que, meu, se a mudança, se tiver alguma coisa acontecendo, provavelmente vai vir de onde a gente menos espera. E o que é interessante é que o que vocês estão fazendo, que, cara, convenhamos, é uma coisa grassroots, é uma coisa que está vindo, né? É raiz, é grassroots, está vindo, puxa, você está aí em Porto Alegre, quer dizer, você não está exatamente sentado, sei lá, na capital federal, né? É tão legal para mim ver uma coisa surgir com essa espontaneidade, com essa força, fora do circuito. Essa é uma bola curva.
René, isso é muito maluco, René, porque em tempos de pandemia, eu sempre digo assim, nós fizemos essas reuniões com ministros, investidores, cientistas e tudo mais, e eu não tirei a minha bermuda. E o meu chinelinho havaiana. E o meu chinelinho havaiana, que eu estou usando agora, falando com você. Entendeu? É um negócio surreal.
Sem calças. Olha, que é a revolução sem calças.
É, a gente está botando em contato pessoas que não se conheciam. Hoje, por exemplo, hoje, tá? Entraram 5 pessoas no grupo. Um deles é o Christian Lynch, que é o cientista lá do laboratório, lá o Observatório de Política da PUC do Rio. Entrou o Marco Rüttiger, que é o da FGV, que para mim assim, é o cara que mais estuda essa interseção entre movimentos sociais e redes sociais. Entrou hoje também o Ricardo Rangel, que era sócio da Conspiração lá e escreve na Veja. Quem mais que entrou? Depois entrou um outro investidor e um professor do Ceará. Então nós estamos assim, com um ativista do Ceará.
Cara,
então,
assim, genial isso.
É um grupo muito diverso, viu? Assim, e cada um deles traz um valor único, porque são pessoas que têm uma história, estão fazendo coisas interessantes, mas estão fazendo isoladamente, sem, sem rede.
E, sabe, você falou a palavra, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu acho que até o fato disso ter surgido durante a pandemia, que é quando todas as estruturas normais estão completamente destrambelhadas, né? O castelo de cartas desmoronou. Aliás, tem um vídeo super interessante do David Krakauer, que ele fala, uhum, o seguinte, que é a noção de criticalidade, né? Criticalidade é quando um sistema está, se der um assoprão, ele cai. Ele fala, olha, o problema não é o coronavírus, o problema é que a nossa sociedade estava numa situação de criticalidade. Qualquer soprão ela desmonta. Pode ser um navio que entupiu o canal de Suez, qualquer coisa ela desmonta. É. Mas o que acontece nesse momento em que as coisas estão realmente meio sem pé nem cabeça, é vocês estão conseguindo, através do digital, criar. Isso é muito legal ver o digital ter esse poder de novo, né? Vocês estão criando uma rede que independe de geografia, independe de ideologia, independe de instituição. Vocês fizeram realmente aquilo que o digital deveria ter nascido para fazer, não é?
É, eu acho que out of necessity.
Mas isso que é mais legal. Eu acho que provavelmente, parece aquela história de semear dentes de dragão, né? Provavelmente acho que nem você tinha ideia de que a coisa ia tomar esse porte.
Não, não, de jeito nenhum. Imagina se eu ia ousar propor que essas pessoas que a gente está reunindo agora como se fossem... Não, e a velocidade com que as coisas acontecem. Por exemplo, a Marisa Moreira Salles vai coordenar um painel junto com o sócio dela, o Thomas, sobre educação. Vou te convidar. Só que não é assim, né? Palestrinha de acadêmico sobre como é que a educação devia ser, não é, o que está faltando no Enem, não sei o quê. Ela está partindo de um plano de necessidades. Então ela entendeu que eu precisava me qualificar para entender isso. E aí ela começou a montar um ciclo de conversas para mim com líderes. Com líderes que, assim, então é a Carmen Silva, líder das ocupações em São Paulo, a Eliana Silva, que é líder da Favela da Maré. E a semana que vem ela, e assim, aí ela monta as reuniões, convida essas pessoas, são reuniões também individuais de uma hora, e onde elas apresentam para mim a sua ideia sobre qual é o mapa da dor na educação e nas outras dores também, porque essas pessoas não separam as vidas delas, não está compartimentada, né? Hoje bom, para você ter uma ideia, eu aprendi, René, que das 140 mil pessoas que moram na Maré, tem 30 mil que não tem sequer acesso ao Bolsa Família, porque elas são, eu até usei essa expressão, elas são aqueles estigmatizados indianos, como é que chamam? Os intocáveis.
Ah, daquela casta mais baixa, os párias, né?
São os párias. Então, assim, entre a pobreza tem os mais pobres, os mais abandonados, os mais miseráveis. Então, como é que você quer fazer um projeto de modernização da economia e de disciplina fiscal no Brasil sem, junto, no mesmo parágrafo, você incluir essas pessoas? Eu não sabia que elas existiam. Se a Marisa não me pega e não me, aspas, obriga, não, você tem que assistir isso aqui. Eu vou apoiar esse projeto de educação, mas eu quero que você assista isso, que você me diga qual é a tua sensibilidade a respeito. Ela não me disse assim, mas eu entendi que era esse o recado e, digamos assim, segui com muita satisfação, assim, a orientação dela, e tive esse privilégio.
Claro, privilégio é a palavra certa, cara. Palavras certas. Imagina, você está tendo um MBA de Brasil. Você está tendo um MBA de Brasil.
Olha que legal. Eu tive um enorme privilégio. E mais, tá? Eu conversei com essas duas pessoas, da Maré, do Centro de São Paulo. Semana que vem vou falar com a líder de Heliópolis, São Paulo, e com o Preto Zezé. Tá? E conversei com eles uma hora e pouco, a Marisa o tempo todo junto, acompanhando, me dando suporte, me dando orientação. Ela não marcou, não mandou a secretária marcar, tu entende? Esse método pré-pandemia.
Que generosidade, cara, que generosidade. Não, acabou, agora é tudo direto, é peer-to-peer, né? É P2P.
Outra coisa, eu vou fazer isso de onde eu estiver, ela do Sim. lugar onde ela está, a pessoa da comunidade onde ela está, e quanto menos intermediário, melhor. Quanto mais autêntico, mais olho no olho, melhor.
Claro.
E óbvio que essa investidura que eu adquiri, eu vou começar a falar agora com meus amigos lá da FGV, da PUC-Rio, da USP. O conceito de... Está falando aqui um sociólogo. O conceito de trabalhar políticas públicas, para mim, muda quando eu vejo uma gigante como essa mulher ali que passa o dia inteiro resolvendo a emergência de segurança alimentar, cara. E mais, aí é o outro lance. Assim, classe média está se cortando os pulsos, está com alta depressão, os psiquiatras nunca tiveram tão ocupados. Está tudo ok. Essas pessoas estão para cima, bicho. elas estão indo para cima, não tem, não estão se sentindo as últimas do planeta, ao contrário, elas estão assim, celebrando, antecipando o momento em que elas vão fazer parte de quem deu a volta por cima, sabe? Porque...
Puta, então, assim... sabe que você tocou num ponto muito legal, aliás, cara, que é muito bom ouvir isso, porque acho que uma das vozes mais interessantes que eu ouvi nos últimos anos, eu fui assistir de bobeira, de gaiato, uma palestra do Edu Lira, que é um excelente palestrante, sim, etc e tal. Sim. E quando eu olhei, falei, cara, olha aí, ó, a mudança tá vendo de onde a gente menos espera, esse cara tá com faca no dente, eu tô acostumado a falar com o pessoal que é meio, olha o John, sou meio Nutella, que é tudo que estudou em escolinha bacana, filhinho de papai, vou dar palestra na SPM. Esse pessoal é aquela coisa assim do ennui, do tédio, é. Sabe aquele pessoal? Aí você vê essa moçada, é. Cara, eu dei uma palestra outra vez numa escola federal aqui em Taboão, a moçada tem faca no dente, é sangue no olho, é outro Brasil, é muito legal, que bom que você contou a história.
Assim, um amigo meu disse que eu caí num pote de hipomania, né, que é quase maníaco mesmo, para acreditar em todas as coisas que me motivam, mas eu não tenho uma idade suficiente para aprender a conviver com isso. E eu, assim, por incrível que pareça, talvez até por ter tido essa oportunidade agora de estar ativo como eu estou na pandemia, eu estou muito otimista. É uma loucura.
Puta, que legal.
Porque, assim, eu acho que, primeiro, o baseline não pode ficar pior, tá? Eu acho que a gente já bateu no fundo do poço e já está claro quem são os algozes, né? Então, nós temos hoje... tem no meio entre o projeto que se desenha para um país, para o Brasil potência ambiental, tá? Para o Brasil que não vai mais ficar chorando os fracassos do passado e vai se preparar para surfar essa onda da economia verde, infraestrutura verde, que é o grande desafio, sem nem precisar ser original, né? Porque o Biden está abrindo o caminho com investimento. Sim, de 4 trilhões. E, então, assim, eu acho que a gente tem um modelo, eu acho que a gente tem lideranças em áreas distintas que são maduras, nós não estamos falando, assim, sem menosprezar a Bolívia, mas nós temos massa crítica, capital intelectual, que não é melhor do que ninguém, mas não é pior do que ninguém também no Brasil. E eu, a cada dia, estou aprendendo mais, eu sempre fui muito desbocado, assim, sabe? Porque como eu sou um outsider, eu nunca tive uma relação com a elite, eu nunca tive muito apreço pela elite brasileira. Aliás, nunca tive nenhum.
Não.
Então,
quanto mais você conhece, pior a impressão, né?
Mas mudei. Diga. Mudei na pandemia, tá?
Você ia citar um artigo.
Não,
se você
conhece o livro da Malu Gaspar. O livro da Malu
não,
Gaspar,
não
chamado A Organização. É um livro recente, ficou pronto agora no início desse ano. E descreve muito do que aconteceu no Brasil nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, da economia dos campeões, os conluios, etc, etc. O Brasil tem 500 anos disso, né? E eu acho que nunca ninguém tinha escrito um livro, digamos assim, que fosse tão radiográfico e, ao mesmo tempo, tão, tão fiel quanto é o livro da Malu. A Malu é uma grande jornalista e se dedicou durante 3 anos nesse livro, sabe? É um livro muito definitivo. E, então, assim, a gente tem um caminho de olhar para aquele mundo ali que ela descreve, pelo qual eu tinha muito desprezo, porque eu, quando vendi a empresa, foi naquela época que te encontrei, eu acabei comprando casa e morando em São Francisco durante 8 anos, né? E ainda
tenho família. Demorou 8 anos, eu tinha esquecido, disso, uau.
Não, eu tenho meu genro da aula em Stanford, minha filha trabalha em Stanford também, enfim, eu tenho vínculos lá. E, então eu fiquei meio besta, assim, né, nesse sentido de, porra, eu me criei como empresário outsider, nunca tive muito contato com esse povo. Aí eu tô lá em contato com aquela elite, que é uma elite que você não diferencia muito, o cara é elite agora, pode deixar de ser, quem é programador daqui um pouco já é elite, então assim, não tem muita hierarquia lá dentro, não é essa coisa cristalizada. Sim. Dessa turma antiga...
Casa Grande Senzala, né?
Exatamente, né, esse cara que já nasce com sangue no coração. Mas eu quero dizer o seguinte, nesse período agora da pandemia, nesta oportunidade que eu tive, eu estou conhecendo uma parte da elite brasileira. Eu vou te dar um exemplo, assim, sabe, que eu leio muito e reverencio, que é o João Moreira Salles. O João escreveu 6 artigos agora em sequência durante o último ano, o último saiu há 10 dias, na Piauí, chamado Arrabalde, uma série, Arrabalde 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, vou ver.
E assim, de novo, assim como eu falei do livro da Malu Gaspar, quer entender a Amazônia brasileira, no que ela tem de problema, mas sobretudo o que ela tem de potencial, leia os artigos do João, e se não puder ler todos, leia o último. E se não puder ler todo o último, leia o epílogo. Leia o epílogo.
Tá bom.
Que está tá nas bancas agora e está na internet também. Aberto, não tem paywall. Então, assim, eu pego o exemplo do João, mas eu conheci muitas pessoas assim, que são desprendidas e que têm como causa na vida tentar fazer com que o Brasil desentorte. Eu não as conhecia. Então, eu quero me redimir e falar quantas vezes for necessário que as generalizações que eu falava sobre uma elite brasileira cretina, corrupta, corruptora, desinteressada, predadora, extrativista, eu estava errado. Esses existem. Mas existem os que não são assim, não são nada assim, e não é justo. Ninguém gosta de ser incluído numa generalização injusta. Tá? Então eu fiz essa injustiça algumas vezes.
Devo ter feito também.
Impostagens e não sei o que. Porque a elite, porque os ricos... agora o meu brigo sempre é qualificar quando eu quiser criticar, mas também eu acho que é muito importante fazer o contrário, né? É valorizar. Eu vou fazer uma autopropaganda. Esse episódio que eu publiquei hoje com a Patrícia Vilela Marino, no meu podcast, essa moça é da família Vilela, ela é provavelmente a maior acionista do Itaú.
Sim.
É inacreditável o trabalho que ela faz, sabe? Eu não a conhecia, marcamos uma conversa já para fazer a gravação, então eu a conheci enquanto gravava a conversa com ela. Não é uma pessoa como outros que eu tenho relação, e eu posso dizer o seguinte: é positivamente chocante saber que ela está fazendo o que ela está fazendo. Ela trabalha.
Que bárbaro isso, cara. Que notícia boa, cara. Que notícia boa. É. Nossa, você não tem ideia do quanto eu estava carente de algum tipo de oxigênio para respirar, porque eu acho que eu também estou um pouco isolado, não estou tão conectado assim. E você fica, cara, alguém deve estar fazendo alguma coisa legal, deve ter gente pensando. E o que você está trazendo é isso. Quer dizer, não só tem gente agindo, pensando, mas que está conversando e que está se articulando, e se articulando de uma maneira que é completamente imprevista, é quase aquele conceito de complexidade de emergência, quando as coisas emergem, está emergindo uma articulação que passa por cima de todas as outras, sei lá, todas as outras estruturas já um pouco mais empoeiradas. Não, vocês estão realmente se articulando de uma maneira que voltando para a história do rizoma, uma coisa bastante orgânica, puta, super legal.
Tá. Assim, de vez em quando eu paro e me pergunto, porra, mas troço não, esse movimento do Derrubando Muros, como eu te falei, eu faço de bermuda e chinelo, eu coordeno de bermuda e chinelo de dedo. E, então, assim, governança somos nós outros. Não tem governança, não tem hierarquia.
É horizontal,
tem um critério de admissão, que é um critério ainda de curadoria. E assim como somos, nós já falamos com 6 pré-candidatos, longamente, foram uma longa sabatina, e ao mesmo tempo nós desenvolvemos um método, o René, que é interessante, que é de diálogos apreciativos, entende? Nós não estamos ali para botar ninguém para baixo, nem estamos ali para fazer panelinha com amigos. Tá? Nosso projeto é assim, ó, gente, olha aqui, legal que você quer ser presidente da República, mas por quê? E em que condições? E a que custo? Então, assim, nós, legal, como cidadãos, como stakeholder desse pedaço aqui, tem outros stakeholders aí, nós resolvemos nos juntar para trabalhar juntos. Tá? Pode ter vários que façam o que a gente está fazendo, tomara que fizessem. Nós gostaríamos de ver um menu que não seja bipolar na eleição em 2022.
E nós gostaríamos que o
Brasil tivesse um projeto que seja um projeto de adjornamento, né? Um catch-up de melhores práticas. E nós achamos que a gente pode dar uma boa contribuição para isso. Então, assim, tem uma área que é... pelo menos 3 áreas para nós são estratégicas. A primeira é o sistema que a gente já falou, é sobre desigualdade. Nós não estamos falando de diminuir pobreza, não. O Lula trabalhou para diminuir pobreza, criou um exército eleitoral, o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Nós estamos falando de trabalhar pela erradicação da pobreza. Tipo assim, não ter mais uma família que vive numa casa. E repara, o quando a gente fala aqui de investimento em infraestrutura, a gente fala de atualização de portos, aeroportos e rodovias. A gente não fala em infraestrutura para as pessoas. E todo mundo fala, não, o programa de infraestrutura é importante porque ele gera muito emprego, é um emprego na base, injeta dinheiro na economia, então ele é um contracíclico. A gente, bom, mas então tem uma qualidade de gasto que a gente quer discutir. Porque tem um gasto que eventualmente pode ser financiado por quem ganha dinheiro com essas operações, mas tem outro tipo de gasto que não dá lucro, mas dá saúde, dá pessoas mais íntegras, etc. Então,
até para redefinir o que é o PIB, né? O que é o capital do país, exatamente, né?
Exato, que é o coeficiente de felicidade, inclusive, né? Então, pessoas.
É, ou de bem-estar, sei lá, qualquer coisa.
Hoje nós temos um país com mais de 50% da população não tem acesso ao esgoto.
Isso é medieval. Isso é medieval.
65% da população do Rio de Janeiro não tem estado. Então, assim, se você tem algum problema de briga com o teu vizinho porque ele jogou um saco de lixo pro teu quintal, você vai ter que chamar o miliciano que vai arbitrar, vai ser delegado, juiz.
De novo, a gente está medieval, a gente está na Idade Média. Metade medieval. Do Brasil está na Idade Média, exatamente.
Então, assim, cara, quando a gente está falando de desigualdade, é desse tipo de caso que eu estou te falando.
Sim.
Hoje existe uma liderança espontânea que tem lá na Maré, que dialoga com o tráfico, que dialoga com o miliciano que toca a escola de capacitação de jovens para sonhar em ingressar na universidade, porque senão eles não teriam nenhuma chance. Então ela tem uma escola, ela saiu de 0,4% de acesso à universidade para 4,7%. A média da população é alguma coisa como 17%. Então, assim, essa é a política social de combate à desigualdade que a gente está querendo, só que nós temos que estruturar isso de uma maneira sustentável, não pode ser na caridade eventual, né? Não pode ser só na base da filantropia. Então, assim, o que eu entendi que a Marisa me levou para conhecer foi para isso, né? Tipo assim, olha, isso aqui a gente está conseguindo fazer, mas nós estamos falando de escala nacional, acesso universal. Então, assim, esse é um dos pontos. Outro ponto é esse tema da economia verde, tá? A pandemia fez o tema da ameaça da insegurança climática ser um tema universal. Hoje as pessoas comuns, ou seja, não ativistas e não cientistas, estão atentas a isso, a esse assunto. O Biden usou esse tema com uma ênfase estratégica desde a campanha e está fazendo agora no governo, porque ele é um cara que acredita nisso e porque ele sabe que esse é o tema que interessa para a juventude. Então, os sessentões, cinquentões não sabem disso, não têm essa sensibilidade.
E a juventude sabe que vai cair no colo delas essa bomba. É, né? Essa bomba vai sobrar para eles, exatamente.
Tem um psiquiatra brasileiro que eu entrevistei também, que está em Londres, que ele fala assim que essa politização vem do medo do corpo. É o medo do corpo falando.
Que interessante isso. A água bateu na bunda, né? Saindo do jargão, a água bateu na bunda.
E o meu corpo, pelas projeções aí do clima de 2040, 2030, vou estar morto, talvez, mais provável.
Sim.
Para o cara que tem 25 anos, não. Ele tá, isso é amanhã, ele vai estar no auge da vida dele. Então é óbvio que ele está muito mais apreensivo. Além do que é uma formatação, é um modelo mental diferente, né? Totalmente diferente, não tem cigarro, não tem predação, não tem jogar lixo no chão. É outra cabeça, né, cara? Eu acho que as gerações
que bom.
Mudam completamente.
É a esperança.
Então, o tema ambiental para nós é assim, ó, é uma. Por conta da ameaça, a gente acha que está diante de uma grande oportunidade de o Brasil. E aí a natureza nos ajudou, né? Assim, ela nos botou no colo uma oportunidade. Mesmo a Amazônia, repara, mesmo a Amazônia, que tem centenas de milhares de hectares de quilômetros quadrados degradados, está disponível, porque aquilo lá se provou inviável para a agricultura. Tem um índice pluviométrico incompatível com a agricultura, são 3 mil milímetros.
Ah,
a agricultura acima de 1.800, 2 mil não funciona.
Então, que interessante, eu não sabia.
Os caras...
Que bom!
Então, assim, tem um espaço de restauração no Brasil e tem um espaço de captura de carbono, e a captura de carbono é uma nova economia. E tem, olha, hoje, Renê, tem algumas linhas de negócio sendo desenhadas para a economia verde, que nem eram faladas 6 meses atrás. Ou eram faladas apenas em circuitos muito reduzidos.
Sim, sim, sim. Uau!
Renê, o BlackRock, o maior fundo de gestão de recursos do mundo, BlackRock gera recursos no valor igual a 2 vezes a economia americana. Ou jura? Se quiser, juro. Ou se tu quiser pôr uma outra métrica, metade da economia do mundo. Da economia líquida do mundo, tá?
Não acredito.
Esses caras não investem mais sem ESG, sem governança ambiental e social.
Nossa, minha mulher vai ouvir isso e vai soltar rojões. Nossa senhora. Ela
então nós estamos,
isso,
nós estamos muito, muito. Então, assim, tem que entender os sinais dos tempos e dizer claro. Assim: porra, Brasil, você está com uma oportunidade picando na tua frente. É pegar. É isso aí. É pegar, não pode largar.
É low hanging fruit, literalmente é low hanging fruit, literalmente.
É low hanging fruit. Tá. Por isso que eu sou otimista. E o outro eixo, bom, aí é um eixo de adicionamento mesmo, que é o eixo de a gente não perder mais do que já temos perdido nas tecnologias habilitadoras, né? Nas enabler technologies, que é sobretudo é 5G, é o acesso ao Wi-Fi universal de boa qualidade. É a capacitação de pessoas nas tecnologias que estão decidindo o jogo no planeta, né? Basicamente machine learning e AI. Então, assim, nas que vierem por aí, na inteligência das engenharias na área da biologia. Então, assim, nós não podemos abrir mão. O plano de renovação americana agora, do Green New Deal do Biden, ele é 20% focado em investimentos em densidade tecnológica, inovação. Basicamente, assim, ele faz ele não abre mão, ele não entrega para os asiáticos a produção industrial tradicional, mas ele não vai disputar a liderança mais lá. Ele vai tentar proteger o que tem, mas ele vai garantir a liderança americana na capacidade de inovação. Então, ele já anunciou dinheiro pesado lá. E 80% dos recursos restantes, ele vai tentar restaurar um país de classe média. É isso. Diminuir ou eliminar o fosso entre super ricos e muitos pobres e abandonados. Isso nos Estados Unidos. Então, sinceramente, o paradigma para mim, se serve para os Estados Unidos, serve muito mais para nós. Sendo que esses 20% da inovação é quase inaugural, né? Porque a gente é uma economia de commodity e desatento ao planeta. De commodity fechada, né? Meio autárquico, assim, o Brasil.
Que é uma contradição total. É uma burrice. É impressionante.
E aí é um problema também de cada país tem a liderança que merece, né? Então, acho que a gente tem que botar um pouco de calor nas nossas lideranças, porque eu não vou te dizer que todos os nossos possíveis pré-candidatos têm noção sobre esses três pontos que eu te falei aqui. Eu acho que a noção deles é assim, direitos de trabalho é século XX, René.
Claro.
Século XX. Se você olhar para um Lula da vida, então eu acho que aí é anos 70, né? Não, isso para mim é muito grave, porque não é o filtro não pode ser ideológico, o filtro é de agenda.
Claro, é música para os meus ouvidos. Aliás, uma coisa que às vezes me incomoda, que muitas pessoas que inclusive são analistas disso, que são porta-voz, ou que estão também analisando isso, você percebe que o cara também está analisando tudo isso com filtros arcaicos. O cara continua se preocupando com a questão da se é esquerda ou se é direita, se é para cá ou se é para lá. Falei, cara, para, pelo amor de Deus, isso é século XIX, né? Nem século XX. Né? O que eu sinto é uma falta de adjornamento, de atualização dos próprios analistas dessa história. Você vai ouvir qualquer um, vai lá, liga a Globo News e vai ouvir o Demetrio, fala, sei lá, qualquer um desses, cara, parece que você está vendo uma aula na USP, empoeirada, sonolenta, um negócio chato. Que bom ouvir isso de você, cara, que bom. Que legal. Diga.
Não, eu acho que essas pessoas, você falou do Demetrio, o Demetrio tem coisas assim muito boas. Eu acho que essas pessoas, o problema é que é um canal, é one way, né? Você está ali, você está falando, mas você não ouve.
Sim.
Então, assim, isso que eu fui submetido essa semana. Não, agora você vai ouvir. Faz toda a diferença, René. Sabe, eu fui lá ouvir duas lideranças de comunidades faveladas do Brasil que eu só via em edição, na notinha lá da Marginal, uma vez por ano, entendeu? E essas pessoas.
Olha, o cara
estão
lá dando a cara para bater. Parece aquele livro do Taleb, né? Skin in the Game. O cara tá, né, tá dando a cara para bater. Skin in the Game é total.
Aí. É isso aí.
Zeca, estou preocupado com o teu tempo, cara.
Você está falando uma hora, cara. Não, eu já estava numa outra antes e eu tenho uma agora às 6h15, então eu vou pular para lá.
Então vamos lá. Você tem que fazer xixi, pelo amor de Deus. Zeca, eu tinha comentado contigo que sempre que eu penso nas nossas conversas, eu penso na minha CPU a 100% com a ventoinha girando que nem uma louca. E é justamente o que está acontecendo. Assim, eu estou quase que hiperventilando aqui, porque você está trazendo uma riqueza, uma novidade, uma coisa tão fecunda mesmo, que, cara, eu juro que eu estava precisando disso, acho que muito mais gente está precisando saber que isso é possível, que tem caminho, que esse é um momento, né, que a gente não pode ficar o tempo todo se lamentando. Cara, que legal.
Olha, agenciamento, René, assim, a realidade é como é. A realidade é como é. Mas existe uma palavra chamada agenciamento, René. Agenciamento muda as coisas, bicho.
É isso
muda
aí.
As coisas. É claro que você não pode mudar sozinho, tem que se juntar com outros que queiram fazer agenciamento de mudança.
É o que eu preciso aprender, inclusive, porque eu fico exatamente uma coisa que às vezes me dá uma certa sensação de angústia, eu não estou conseguindo me agenciar direito.
Não, mas olha, você tem que tomar um remedinho para ficar hipomaníaco, não hipomaníaco,
hipomaníaco, e aí já ajuda. Tá bom. Zeca, olha, eu tiro meu chapéu, parabéns, um beijo enorme, beijo para tua mulher aí, olha, eu tiro meu chapéu, que você está fazendo é histórico. Obrigado pelo teu tempo.
Obrigado, René, um abração, tchau, tchau.
Valeu, abração, tchau, tchau.